hoje, não. E eu nem sei o que eu vou fazer com esse tema de hoje. Eu queria ficar realmente aqui onde eu estou pisando em terreno seguro. Eu queria compartilhar o cerne do que tenho pregado por esse Brasil afora, neste sentido. Como é possível ser santo, absolutamente santo, agora? Como é que você pode voltar para casa hoje, usufruindo de uma sensação maravilhosa de que você está absolutamente santo? Isso é possível. Eu morei em muitas casas ruins. E uma coisa que define um bom lugar de morar para mim é um chuveiro bom. É uma coisa boa se ficar hospedado em hotéis que tem aquele chuveiraço maravilhoso. Então, agora eu moro numa casa que tem um chuveiro 5 estrelas. Eu fiz um chuveiro na minha casa, no nosso quarto, no outro quarto social também, maravilhoso. Porque eu acho que é uma coisa fantástica chegar em casa cansado e tomar aquele banho. Restaura. Um banho restaura. Você pode não ter se sujado muito, mas parece que os poros ficaram cobertos de suor, de tanta coisa a mais, e o corpo fica cansado. Mas quando você toma aquele banho, e você sai do banho renovado, não é? E o que eu queria compartilhar com vocês hoje, que nós podemos usufruir dessa mesma sensação espiritual de restauração das energias, da alegria, da paz, podemos viver assim. Isso não é um alvo utópico. E por isso, eu estou um pouco preocupado também, porque já são 20 para as 9. Eu pensei que ia começar a pregar às 8. São 20 para as 9. Então, eu sou um pregador daqueles que não tem muita pressa para acabar. Então, vocês têm que aguentar aí. Porque se eu começar... E outra coisa, detesto ver gente se levantando e saindo. Se eu começar a ver gente saindo, eu vou ter que parar no meio e falar, peraí, não vai sair não, Então vamos começar. Meus irmãos, qual é a grande doutrina desta igreja? Qual é a principal doutrina que caracteriza uma igreja realmente bíblica? A principal doutrina que nos distingue do catolicismo romano, qual que é? Justificação, quem, alguém falou de sacerdote? Não, justificação pela fé, salvação pela graça mediante a fé. Esta é a nossa grande doutrina. Foi essa doutrina que os reformadores resgataram no século XVI. Estava perdida na trajetória histórica do cristianismo. Que a salvação é pela graça e não pelo esforço. Então a salvação é um ato de receber e não de fazer. Esta é a grande verdade. Salvação é receber, é dádiva, não é uma conquista. E o cristianismo histórico estava pregando o quê? Que Jesus estava no topo de uma escada e a salvação consistia em nós galgarmos aquela escada, melhorando-nos em cada degrau que subíamos para estarmos aptos à presença do Senhor. E os reformadores foram iluminados para descobrir nas Escrituras o quê? Que Jesus está ao rés do chão chamando, vinde a mim. Todos vós que andais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Salvação pela graça nos mostra, então, Jesus acessível ao pior. Se tivesse um degrau, eu não daria conta, nem você. Por que que fomos atraídos a Jesus? Porque ele se tornou totalmente acessível ao pecador. Isto é graça. É um ato de receber e não de fazer. E a santificação? Fazer ou receber? Ousem errar. Fazer. Então você acha que a santificação agora é para os nossos músculos espirituais, que agora nós temos que pegar e nos esforçar para sermos santos? Este é o nosso equívoco maior. Por isso que a maioria de nós, crentes em Jesus Cristo, salvos pela graça, achamos que a santidade está fora do nosso alcance. Porque se for pelo nosso esforço, ninguém dará conta. Assim como não daríamos conta de nos salvarmos pelo esforço, nenhum de nós daria conta de ser santo pelo esforço. O que eu queria compartilhar, portanto, é que a santificação também é pela graça. Assim como recebestes a Cristo, assim andai nele. Luiz. Graça, muita paz a todos os irmãos, e que nós possamos hoje ter os olhos iluminados do que é ser santo e como ser santo diariamente. Porque senão fica, colocamos como um alvo inatingível, e aí essa linguagem existe entre nós. Ninguém é santo, né? Crentes falam isso o tempo inteiro, mas ninguém é santo, porque não entendemos ainda o que é ser santo. E nem por que ser santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor, diz a palavra. Agora a gente pensa que esse ninguém verá o Senhor é lá na glória. Mas lá na glória como é que vai ser esse negócio de ver o Senhor? Não, é que sem santidade você não vê Deus na sua vida. Você não percebe Deus na sua vida. Os puros de coração, eles verão o Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Como é esse verão a Deus? Perceberão Deus no seu cotidiano. Mas se você está imundo, se você não aprende a andar limpo, você não percebe Deus na sua vida. Você atribui a sorte, você atribui a coincidências. Mas quem anda numa sintonia fina, percebe. Confia no Senhor de todo o coração, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Vamos para um texto muito importante em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Eu vou palmilhar um caminho aqui de quatro versículos chaves, na minha história de vida. E, gente, eu não senti muita diferença quando cheguei nos 60. Mas quando cheguei nos 70, eu comecei a sentir que estava agora começando a descer a ladeira. Eu comecei a sentir que já tinha me dado a bandeirinha de prorrogação, já estou na prorrogação. Então, eu tenho sentido já algumas diferenças nessa questão física, um pouco mais de cansaço. Eu viajo muito de carro e não me sinto cansado, mas ultimamente eu viajo e chego em casa cansado demais. E pregava, já preguei 12 horas seguidas. E nunca me cansava. Agora comecei a cansar. Mas hoje aqui vai ser 2 horas só. Tá bom? Então vamos andar com cuidado aí. Romanos 5:10. Esse é um texto incrível. Quem estiver sem Bíblia, senta perto de um crente. E agora tem Bíblia de celular, tem Bíblia de tudo quanto é jeito, né? Romanos 5:10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu vou ler de novo, porque ninguém prestou atenção. Você nem sabe o que eu li. Então vou devagar agora. Porque se nós, quando inimigos, Paulo está falando dele também, quer dizer que nós nascemos aqui no mundo inimigos de Deus por natureza, Sabia? Que você não era uma ovelhinha desgarrada, você era um inimigo com as armas nas mãos. Rebelde. Nascemos em rebelião. Paulo diz, porque se nós, quando inimigos, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus. Foi pela morte de Jesus que eu fui transformado de inimigo em amigo. Foi pela morte de Jesus que eu fui transportado do reino de Satanás para o reino do Filho amado. Foi pela morte de Jesus que eu fui reconciliado com Deus. Agora veja o que Paulo está dizendo. Quando inimigos, nós fomos reconciliados pela morte de Jesus. Muito mais agora, que já fomos reconciliados, que não somos mais inimigos. Seremos salvos pela sua vida. Que salvação é esta? Ele está falando aqui de outra salvação. Porque ele está falando para pessoas salvas. E aí? Agora você vai ouvir com atenção. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então ele está falando de outra salvação. Quem disse glória a Deus? De que salvação que ele está falando? De que salvação que ele está falando? É Luiz Jesus dali? É? Não é não. Moreninho lá atrás, não é não. De que salvação que ele está falando? Aí você vai para o Novo Testamento e descobre, sabe o quê? Que a palavra salvação, ela aparece no Novo Testamento com três significados diferentes. Eu já fui salvo de toda a penalidade do pecado pela morte substitutiva de Jesus. Foi pela morte que eu fui reconciliado com Deus. Isso é um ato passado. Aconteceu há 50 anos atrás da minha história. Faz parte da minha história. Eu fui reconciliado com Deus pela morte. Mas eu estou sendo salvo. Eu fui salvo da penalidade do pecado, mas eu estou sendo salvo do domínio do pecado pela vida de Jesus em mim. E eu serei salvo da presença do pecado pela volta gloriosa de Jesus. A maior parte do Novo Testamento trata desse segundo aspecto. Como é que nós podemos ser salvos do domínio do pecado pela vida de Jesus em nós. Se um dia você teve os olhos abertos para ver a morte substitutiva, Deus quer abrir hoje os seus olhos para você ver a vida substitutiva. Para que você entenda quando lê na Bíblia, logo já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive a sua vida através do meu corpo. É isso que Paulo está falando. E a gente lê sem entender. E pensamos que isto é algo relativo tão somente a Paulo. Então nós precisamos entender hoje como deixar Jesus viver através do meu corpo. Vamos para outro texto. Este texto, Deus usou na minha vida. Está tudo nesse livro aqui, viu, gente? Por isso é bom levar. É, propaganda ruim, né? Esse outro texto foi o texto-chave que abriu meu entendimento para uma fantástica verdade. Marcos capítulo 6. Abra aí Marcos 6 a partir do versículo 30. É a história maravilhosa da primeira multiplicação dos pães. Eu vou tentar reduzi-la para não ler todo o texto. São 14 versículos. Mas vou ler, melhor. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós do barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. As mulheres não eram contadas, nem as crianças. Tinham 5.000 homens. Presumivelmente, digo eu, deveria haver mais de 10.000 pessoas ali reunidas. O dia inteiro ouvindo Jesus. No final da tarde, os apóstolos chegam a Jesus com uma preocupação legítima com a multidão. E lhe fazem a sugestão: Senhor, despede esta multidão, para que eles, saindo pelas aldeias, encontrem comida, para que não desfaleçam de fome. Mas ao invés de acatar-lhes a sugestão, Jesus lhes deu uma ordem perturbadora. Jesus olha para eles com cara séria e diz: não é necessário despedi-los. Dai-lhes vós mesmos de comer. Para pensar um pouquinho. Eles pararam, olharam para o outro. O que o senhor falou? Não é necessário despedi-los. Dai-lhes vós mesmos de comer. Um lugar deserto, não tinha cidade próxima. Por quê? Que Jesus lhes deu uma ordem que sabia ser impossível a eles obedecer. Será que Jesus estava esperando que Pedro, líder natural daquele grupo, comandasse uma corrida às padarias, reunisse o grupinho de dirigentes? Vocês ouviram? Pé na estrada, daqui a meia hora todo mundo com pão aqui para alimentar essa multidão. E lá saem eles. Depois de meia hora chegam frustrados, com um punhadinho de pão, que não dá nem para o cheiro. Teria sido este o objetivo de Jesus, de provocar neles essa frustração? Agora eu fico repensando também, qual teria sido a reação deles? Será que eles tiveram uma reação, será que eles reagiram de forma irônica? Peraí, Jesus, conta outra piada, vai. Nós darmos de comer dessa multidão. Jesus, peraí, conta outra. Será que eles tiveram essa reação leviana? Eu acho que não. Eu acho que eles ficaram perplexos. Perplexos. Quando Jesus os viu perplexos. E eu acho que essa perplexidade é que Deus espera que a gente tenha. Você lê o Sermão do Monte. Eu vejo muito crente lendo o Sermão do Monte assim: ah, dá outra face. Quem que dá outra face? Olhar com intenção impura. Quem que não olha? Hã? Ah, o negócio de amar inimigo. Que é isso? Eu vejo muito crente lendo o Sermão do Monte com essa atitude leviana. Mas eu acho que a reação que Jesus espera que a gente tenha quando lemos o Sermão do Monte é de perplexidade. Caramba. Dá para ser fariseu no nível da lei de Moisés. Moisés vos disse, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que odiar no seu coração já matou. Moisés vos disse, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar com intenção impura já adulterou. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Olha o que Jesus estava fazendo. Ele estava pegando a lei do nível da ação e levantando para o nível da intenção. Talvez muitos de nós, como aquele fariseu que Jesus disse que subiu ao templo para orar, aquele fariseu orava assim, ó Deus, te agradeço, porque não sou como demais homens. Eu dou o dízimo de tudo, vou na igreja, canto no coro, sou ótimo. Dá para ser fariseu hoje. Naquele nível da lei de Moisés, dá para ser fariseu, porque muitos de nós nunca matamos, nunca roubamos, nunca adulteramos, nos achamos ótimos. Mas quando Jesus... porque nós parecemos com aquela pessoa que olha assim, eu tenho o hábito de fazer isso, de passar no espelho da loja e dar uma mirada assim, né? A gente se acha até bem, né? Mas você quer ver um lugar terrível de entrar, é provador de loja. Já entrou num provador de loja, que você tem a visão de todos os ângulos, hã? É terrível. Quem está saradão não tem problema, mas quem não está mais saradão, meu filho, é terrível. Jesus, ao nos deixar o Sermão do Monte, ele nos colocou num provador de loja, para a gente se enxergar. E neste texto nós vamos observar isso. Quando Jesus os viu perplexos, ele perguntou assim, quantos pães tendes? E de ver? Aí eu acho que um olhou para o outro e falou assim, oh, e nós que nem pensamos nisso. Quem sabe muita gente trouxe pão e a gente reúne e faz um piquenicão aqui e resolve o problema. E eles saíram para procurar. E descobriram o quê? Que no meio daquela multidão toda só havia 5 pães e 2 peixes. Quando nós nos convertemos e começamos a ler a Bíblia, nós começamos a nos deparar com a demanda da santidade, da pureza, de uma vida totalmente rendida ao Senhor. E aí, nós corremos para dentro de nós para encontrar forças e descobrimos que não temos força nenhuma. Aí Jesus disse, quantos pães tendes? E nós descobrimos o mesmo que eles descobriram naquele dia, que nós só temos 5 pães e 2 peixes. No nosso caso, o que são os 5 pães e os 2 peixes? O querer. Uma marca de uma pessoa realmente convertida é que ela tem o querer obedecer a Deus. Só uma pessoa convertida tem fome e sede de santidade. Fome e sede de obediência. Você tem o querer. Mas o querer se assemelha a 5 pães e 2 peixes. O que, que eram 5 pães e 2 peixes para 10 mil? Nada. E o seu querer é nada. Você querer amar os não amáveis não capacita amá-los. Você querer ser puro de coração não capacita você a sê-lo. Você querer amar aqueles que te ofendem, perdoar os que te ofendem, não o capacita a fazê-lo. Então, a semelhança daqueles discípulos, eu acho que eles, quando constataram o que dispunham, eles viram Jesus lá na frente de mãos estendidas, me dizendo, me dê o seu nada, porque eu criei o mundo a partir do nada, e eu posso alimentar essa multidão com o seu nada. E Jesus pega e quebra aqueles pães e os multiplica, porque o objetivo final de Jesus era levá-los a avaliar que eles nada podiam fazer, a sua total impossibilidade. Então é impossível ser santo. É impossível, é igual 5 pães para 10 mil. Você se converteu, você quer agradar a Deus, você quer obedecê-lo, mas isso se assemelha a 5 pães para 10 mil. Mas o que Deus então agora quer fazer conosco, depois de convertidos, que Ele plantou dentro de nós, diz o apóstolo Paulo, que é Deus quem operou em nós tanto o querer, como o realizar. Foi Ele que plantou em nós o querer. Uma pessoa não convertida não tem o querer. Mas você tem o querer. Mas agora, meu querido, a segunda fase da salvação, a salvação do domínio do pecado, é a fase de Deus trabalhar em nós para operar, o realizar. E para isso, Ele tem que nos quebrar. Você quer ser quebrado? A gente canta, quero ser um vaso novo. Você tem que saber o que é ser quebrado. Existem dois tipos de crente. O crente endurecido e o crente quebrantado. Crente endurecido é aquele que quando passa por provações, por dificuldades, ele fica sempre procurando os culpados, alguém a quem culpar para explicar a sua dor, o seu sofrimento. É a mulher que culpa o marido que culpa a mulher, os pais que culpam o filho, crente que culpa a igreja, o pastor. Alguém tem que ser responsável pela minha dor. Esse é o crente duro. A parte mais dura do corpo humano é essa aqui, ó. Chama cerviz. O crente quebrantado, sabe qual é? É aquele que já descobriu que o seu problema não está fora dele. Não é minha mulher o meu problema, não são os meus filhos os meus problemas. Não é a minha igreja o meu problema, não é o meu país o meu problema, não é a minha firma o meu problema, não é meu empregado o meu problema. Eu sou o meu problema. É só esta pessoa que vai ser multiplicada, que vai ser quebrada. E Deus vai fazer como fez com os pães e vai sobrar ainda 12 cestos. Mas escreva o que eu estou falando. Tudo que nos humilha vem de Deus para nos quebrar. Então fique ciente disto, que você está num processo de quebradeira para Deus libertar você de você mesmo. Porque eu sou o meu problema. É a minha soberba o meu problema. Eu quero ficar bem na fita, eu quero os holofotes em mim, eu quero o reconhecimento, eu quero ser valorizado. E aí, uma tralha de coisas, e Deus está trabalhando para nos quebrar. E agora, como viver um contínuo quebrantamento? Vamos para outro texto, que é um texto muito conhecido, João 15, 5. Eu sou a videira. Vós sois as varas, quem permanece em mim e eu nele, porque sem mim, você pode fazer 90%, 5%, porque sem mim, nada, nada. Eu vou usar outra figura. Imaginem que Jesus podia estar dizendo assim: eu sou a central elétrica e vocês são as lâmpadas. Quem é conectado em mim, brilha, porque sem mim, não dá. Nós nascemos no supermercado do diabo. Vai lá no supermercado, pega uma lâmpada, segura nela e grita: brilha, lâmpada, brilha, você foi feita para brilhar. Não vai brilhar, não tem energia nela, né? Mas imagina que você compra aquela lâmpada, leva para casa e coloca no bocal. E acende o interruptor. Entra um poder nela. Conversão é isto. Nós fomos comprados do supermercado do diabo e fomos colocados em Cristo. Mais de 60 vezes aparece essa expressão no Novo Testamento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Convertidos aqui são aqueles que já foram colocados no bocal. Já estamos em Cristo. E então, o poder dele, a vida dele, é que gera o fruto, a luz, o fruto do Espírito. Mas eu gosto dessa ilustração porque na outra não tem um componente que é o interruptor. O que é o interruptor? É o interrompedor. Se desliga o interruptor, o fio pode desencostar assim um cabelo que a corrente não passa. Certo? Olha o que, que Jesus fez. A lei de Moisés, para desligar a lâmpada, era uma chave enorme, era um mandamento, não matarás. Desligou. Se alguém matava, então estava pecando. A lei de Moisés era uma chave enorme, não adulterarás. Desligou, adulterou, está pecando. Jesus pega a coisa no interruptor com um fio de cabelo. Uma sintonia fina. Se alguém odiar no coração, plim, apagou. Se alguém olhar com intenção impura, pum, apagou. Por que que Jesus fez isso? Para colocar um fardo pesadíssimo nos nossos ombros? Não, pela sua misericórdia, ele está querendo nos ensinar a como lidarmos com o pecado na sua origem. Se você aprender a chamar o olhar cobiçoso de adultério, você não chegará no ato do adultério. Você vai aprender a lidar com ele aqui. E santidade nada mais do que, do que isso. É aprender a lidar com o pecado. Por isso que a gente fala que para Deus não tem diferença de pecado. Quando tem diferença, é lógico que tem diferença. Há uma diferença enorme você odiar uma pessoa e descarregar um revólver em cima de uma pessoa. Mas não tem diferença é que qualquer pecado, por menor que seja, ele corta a corrente e você fica apagado. Cortado da comunhão com o Pai, no escuro. Então tem muito crente no escuro. Precisando tomar aquele banho todo dia para andar limpo. Mas eu gosto muito de uma outra figura. Imagine o tempo do caminhão com carburador. Hoje, carburador é coisa do muito passado, né? Mas os mais velhos aqui vão lembrar. Então imagine um motorista, um caminhoneiro que recebe a tarefa de levar uma pesada carga daqui de Belo Horizonte para São Paulo, dos 20 toneladas na sua carreta, e ele entra na cabine, né? Ou melhor, ele recebe a tarefa, vai lá, verifica, está tudo com lona, tudo amarrado direitinho. Ao invés de ele entrar na cabine, ele vai para a traseira do caminhão e começa a empurrar. E empurra, 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 empurra. Não move nem um milímetro. E ele, todo suado, senta-se na calçada, desanimado. Aí vem pregação em cima dele. Mal e negligente servo, desobedecendo a ordem de levar a carreta. Aí ele corre de novo para trás da carreta, mas agora só finge. Ele só fica fingindo, porque ele sabe que ele não dá conta. Tem muito crente fingindo. Fingindo que é santo. Põe uma cara de santo, um linguajar de santo. Um tipo estranho. Existem uns santos que eu quero distância deles. Você não pode contar nenhuma piada perto dele. Oh, que horror. Agora, quando aquele caminhoneiro recebeu a tarefa de levar a carreta, ninguém esperava que ele fosse empurrar a carreta. O que se esperava dele? Que ele entrasse na cabine, desse a partida e um motor poderosíssimo ia levar aquela carreta. Hã? E lá ele no caminhão, refrigerado, hã? Direção hidráulica, ouvindo Chitãozinho Chororó, lá vai ele. Hã? De repente o caminhão faz... Ele fala, ih, foi aquela gasolina batizada. Aí ele para na beira do acostamento, ele é muito experiente como mecânico de caminhão, ele vai lá, tira o carburador, e tira de dentro do carburador uma pecinha pequenininha assim, os jurássicos lembram o nome? Gicle. O Roberto que atendeu, que ele é. Gicle. Uma pecinha assim, ele vai lá nas costuras dele, pega uma agulha aí, porque gicle é onde passa a gasolina, fininho um buraquinho, ele vai lá e tira o cisco, põe de novo o gicle no carburador, coloca de novo o carburador no lugar e dá a partida e brrr, vai embora. Vocês querem saber qual é a nossa parte nesse negócio de santidade? A nossa parte é apenas, tão somente, aprendermos a tirar o cisco do giclê. Porque é o motor, é o Espírito Santo, é a vida de Jesus que nos leva. Mas o grande problema com muito crente, então vamos dizer que eu estou aqui nesse momento, o Magid, uma pessoa tão simpática e tão amigo, e nós estamos conversando e ele me ofende. Fala uma palavra que me fere. Eu me seguro por fora, mas lá dentro do meu coração, eu mato. Minha lâmpada apaga, meu caminhão para. Hã? E sabe que na maioria de nós, eu fico lá dentro de mim me mordendo de raiva, volto para casa amanhã dizendo, Magid, não podia fazer isso. E sabe que a maioria de nós, aí eu começo a pensar assim, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar, mas vou jejuar, porque eu não consigo amar as pessoas que me ferem, eu tenho que jejuar, eu tenho que... Sabe o que é que a gente faz? A gente vai para trás da carreta. Nós pensamos que agora somos nós que temos que empurrar a carreta, aí eu tenho que fazer melhor, eu tenho que agora orar mais, eu tenho que jejuar mais, porque olha meu coração, eu não consigo perdoar. E sabe, a única coisa que eu tinha que fazer, até que caia a minha ficha, eu disse, Senhor, eu matei o Magid no meu coração. Senhor, lava-me, lava-me. Ele me perdoa. E ó, plim, reconecta. E entra em mim o quê? A vida dele. O único que consegue perdoar é Jesus de Nazaré. Eu só tenho que me reconectar para que a seiva dele, a vida dele, se expresse através de mim. Minha tarefa é só tirar o cisco do giclê. É eu chamar, isso só os quebrados. Só aqueles que já descobriram que o problema é você mesmo. O outro pode suscitar um problema que já existe dentro de mim. Não foi o Magid que criou o problema. Ele tão somente foi alguém que... foi usado para trazer à luz a verdade sobre mim. Agora, isto é todo dia. Você nunca vai mudar. A carne nunca vai ser domesticada. Nunca! O apóstolo Paulo tinha um negócio que entupiu o giclê dele. Tirava ele do sério. Ele chamou de espinho. Espinho é uma coisa que, né? Eu não sei o que era o tal do espinho do Paulo, mas era uma coisa que, quando ele esbarrava nele, desligava a lâmpada, o caminhão parava, e ele orou a Deus pedindo para remover aquilo, porque ele não queria mais aquela situação, e Deus falou assim, não vou tirar não. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa é na fraqueza. Aí ele dá um brado, graças a Deus por Cristo Jesus. Muito mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque a fraqueza me conscientiza de que eu dependo dele. Se eu vou, saio de peito aberto, confiado em mim mesmo, eu vou tentar levar a carreta na minha força. Então, João 15 é tudo isso. Mas vamos agora para o último texto. 1 João. É o texto da alegria completa. Quantos aqui querem ter alegria completa? Eu estou com dúvida. Quantos aqui querem ter alegria completa? Para levantar os dois braços. Eu vou falar diferente do R.R. Soares. Quantos aqui querem ter alegria completa com câncer? Quanto pode ter alegria completa sem grana? Desempregado, com filho doente, porque a pregação daquele irmão é só pode ter alegria completa se tiver tudo resolvido. E eu vejo irmãos que a saúde não resolve. Tenho vários irmãos que a saúde não resolve. Eu orando por eles há 30 anos, a saúde não resolve. Se a minha alegria depender da saúde dele resolver, eu estou ferrado. Mas como é que eu posso ter alegria no meio do sofrimento, no meio da dor, alegria completa. João fala aqui. Escuta lá, 1 João. Como ter alegria completa? 1 João 1. Ora, a mensagem que da parte dele, ou seja, de Jesus, temos ouvido e vos anunciamos é esta. Ele fala no versículo 4, estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, ele vai nos dar a mensagem da alegria completa. A mensagem da alegria completa que eu recebi dele é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O que é isso? Que Deus joga nas claras. Com ele não tem nada debaixo do tapete. Com Deus é tudo na claridade. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas vivemos nos camuflando, vivemos colocando debaixo do tapete, nós vivemos uma farsa. Você dá uma panca de que você é crentaço. Quando se reúne com os irmãos aqui, oh glória, aleluia, glória ao Senhor. Mas lá em casa, com o cônjuge, com a família, é outra pessoa. Mas aqui você consegue se camuflar e ter assim, um estereótipo de crente vitorioso. Mas se andarmos na luz, ele diz assim, Deus é luz, Deus é tudo nas claras. O maior teste para o nosso cristianismo não é aquele que a gente demonstra aqui, quando reunidos como família da fé. É quando estamos lá em casa. O maior teste para a minha vida cristã é lá em casa, junto com minha esposa, com meus filhos. Ali eu sou o que sou. Não tem jeito de se esconder. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas estamos nos escondendo, camuflando, vivemos uma farsa. Mas se andarmos na luz, se sairmos para fora dos nossos quartos fechados, se abrirmos as comportas, se sairmos de fato para fora, se nos despirmos, manteremos comunhão uns com os outros, porque comunhão se nivela, é na fraqueza. A gente só tem comunhão de verdade, não é. Tem crente que acha que só grupos de comunhão, células, que a comunhão só tem quando você chega na reunião e você tem só vitórias para contar. Aleluia, irmãos, porque o Senhor é maravilhoso. Porque essa semana eu derrubei tantos capetas. E porque mais do que você fala. E lá tem um irmão, e quer ver coisa terrível, é reunião de pastor. É a coisa mais chata do mundo. Reunião de pastor. Sabe por quê? Porque só tem vitorioso. Aleluia, irmãos, porque este ano nós conseguimos, e babá, e babá, babá. É uma rasgação de seda danada. Agora eu fico imaginando um pastor que está na baba, que vai naquela reunião, ele sai de lá pior. Parece que Deus só chove nas hortas dos outros e esqueceu dele. A reunião de comunhão é quando a gente chega e perde os medos, e é real. E tem coragem de dizer, gente, ora por mim que eu estou mal. Eu dei uma tropeçada feia essa semana, eu estou carente, eu estou triste demais, eu estou abalado. Aí, vocês conhecem aquela história de três pastores que foram fazer um retiro espiritual, né? Um pastor batista, um presbiteriano e um metodista. Foram para um retiro, para abrir o coração. Aí o primeiro que abriu o coração foi o metodista. O metodista falou assim, gente, ore por mim. Ore por mim, porque eu tenho muito problema com dinheiro. Eu fico devendo os outros, meu nome está sujo no mercado. É uma terrível, minha situação horrorosa. Aí oraram por ele. Aí o presbiteriano falou, agora ora por mim, porque eu tenho muita tentação sexual. Eu sou continuamente pressionado. Eu vivo um drama nesta área. Ore por mim. Oraram por ele. E o batistão quieto. Aí os dois ficaram incomodados. Falaram assim, e você não tem nenhuma fraqueza? Ele falou, tenho uma enorme fraqueza. É a minha língua. Eu não vejo a hora de ir embora daqui para falar mal de vocês. Se andarmos na luz, na verdade, andar na luz e andar na verdade, sem se camuflar, é ser honesto, é ter coragem de ser real. Você sabe para que é a ceia que Jesus deixou nos a ceia? Ceia é uma reunião de lavar a roupa suja. Lá na nossa igreja hoje nós resolvemos, colocamos a ceia num sábado, é só dia de ceia, para a gente viver na realidade e ali é para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E aí, tem tanto chororô naquela reunião de gente contando suas misérias, que um dia a menina foi à frente, a Sara, e falou assim: gente, eu não tenho nada ruim para contar hoje. Porque... Aí eu falei: Sara, a palavra diz para chorar com os que choram, mas diz para a gente se alegrar com os que se alegram. E ela tinha um motivo de grande alegria, mas ela via tanta gente sofredora que ela ficou sem graça de contar a sua vitória. A ceia foi nos deixada para ser esse encontro de gente real. Igreja para ser essa comunidade terapêutica, onde as pessoas tenham coragem de ser pessoas reais, que não tem que ser sempre vitoriosos, maravilhosos. Às vezes você chega para uma reunião de culto da igreja e você está sangrando, mas você não tem coragem de ser real. Por quê? Porque se você abrir, alguém diz: tudo bem, se você vai falar como é que está, a pessoa deixa você para lá. Todo mundo está esperando, quando perguntar tudo bem, você fala tudo bem. Às vezes você está mentindo, está bem nada. Igreja para ser um encontro onde as pessoas têm que ouvir os que sofrem, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É uma comunidade de gente real, gente que tem dor, gente que tem conflitos enormes. Nós somos essas pessoas. Então não pense que crente vitorioso é aquele que agora já não tem mais nenhuma dificuldade na vida. Eu com 50 anos de crente, é contínua guerra. Não tem trégua comigo. É uma loucura. E a palavra diz: se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica. Quer dizer que andar na luz não é não pecar. Porque se andarmos na luz, o sangue nos purifica. O que é andar na luz, então? É perceber. É perceber a nossa realidade. Se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado, enganamos-nos. Tem muita gente se enganando. Mas olha o versículo 9. Se confessarmos, se admitirmos, sou eu, Senhor. Se admitirmos, Ele é fiel e justo para fazer o quê? Perdoar. Ah, meus queridos, vamos imaginar uma mãe de primeira viagem que arruma o filhinho, que é mãe experiente, não faz isso não, arruma o filhinho de 3 anos, parece uma brasa viva, e agora diz para ele assim: não vai brincar na terra que a mamãe vai se arrumar. E ele está igual um príncipe, e ela vai se arrumar, e geralmente demora. Aí quando ela vem prontinha para sair, o menino parece que chegou de um rali das montanhas, está imundo. E fica um cara de choro: mãe, me perdoa, mãe. Ela vai perdoar, não vai? Mas vai sair com ele daquele jeito? Não. Vai tirar aquela roupa imunda, vai dar aquele banho, vai pegar uma outra roupa principesca, vai vestir nele. Ah, olha o que a palavra diz: se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o que mais? E nos purificar. Dá aquele banho. 0 quilômetro. Agora, pode ser que a mãe saia assim com ele: moleque, você vai ver, da próxima vez te pego, pá, 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 pá. Deus não. Uma das verdades mais magníficas que já ouvi na minha vida, ouvi de Roy Hessian, um pregador inglês que encheu minha alma. Ele disse que quantas vezes chegava Jesus quebrado, humilhado, dizendo: Senhor, tropecei de novo, pequei bestamente. E Jesus falou: de novo por quê, meu filho? É a primeira vez. Sabe por quê? Porque quando eu venho quebrado, Ele me perdoa. Ele purifica. E Ele esquece. É como se eu nunca tivesse pecado na minha vida. Eu só posso estar aqui pregando para vocês agora por causa desta verdade. Porque eu sei que está tudo certo entre nós dois. Não tem nenhum pecado no meio, porque eu tomo banho continuamente na graça. Isto que é santidade, segundo as Escrituras. E quando a gente anda assim, nós temos alegria completa. Porque a única coisa que rouba a minha alegria é o meu pecado. Não é o pecado da minha esposa. Por isso que Paulo diz assim, entristecidos, mas sempre alegres. Porque uma situação de sofrimento de alguém vai nos entristecer. Mas se eu estou conectado, se eu estou no bocal com o interruptor ligado, a vida dele em mim é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Está ao seu alcance. Está ao alcance de todos aqui. E eu quero sugerir a vocês uma coisa. Não vai fazer isso aqui agora, porque vai precisar de tempo. Eu queria sugerir que neste fim de semana, você encontrasse um espaço sozinho, saísse de casa para um jardim, para algum lugar, ficasse absolutamente sozinho, levasse um caderno, uma caneta, e pedisse ao Espírito Santo que trouxesse à sua memória tudo aquilo que você tem feito que desonra a Deus. Aqueles pecados agasalhados, aquelas coisas que se imiscuíram em sua vida, você vai ficar sozinho e vai confessar. Senhor, é verdade, eu tenho te ofendido com isto. E vai escrevendo. Não se poupe. Encha quantas folhas for necessário. E depois escreve em cima. Depois que você tiver esgotado, você escreve em cima. O sangue de Jesus está me purificando agora de todos esses pecados. Não guarda esta folha para você de vez em quando abrir e chorar suas misérias, não. Põe fogo nelas. Vai sobrar cinza. Não guarda a cinza no envelope também, não. Leva para casa, joga no vaso sanitário e aperta lá um tempão. É isso que Deus faz. Depois de tomar esse banho na graça, aprenda a viver diariamente. Poucas pessoas ficam sem tomar banho diariamente. A grande maioria toma banho todos os dias. Alguns mais do que uma vez. Né? E assim na graça. Aprenda a tomar banho todos os dias na graça. A lidar com o pecado continuamente. E você vai estar cheio da alegria do Senhor, que é a nossa força. E é isto que vai gerar o fruto do Espírito na ponta do galho, que é o fruto da santidade. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Isto que é uma vida de influência, será esta vida em que as pessoas vão comer o fruto da sua vida. Você jamais viu um pé de laranja comendo as próprias laranjas. Um pé de laranjas dá laranjas para os outros. Uma pessoa que anda conectado em Jesus, ele vai abençoar os outros. Não é uma santidade para dentro. Não é uma santidade esquisita. Não é uma pessoa que tem um comportamento bizarro, como aqueles santos da Idade Média. É uma conexão com Jesus que faz com que a sua vida abençoe, impacte, sua influência impacte a sociedade onde você vive, a sua família, as pessoas que estão mais próximas de você. Isso é santidade. Amém? Aleluia? Amém. Até que eu fui rápido, hein? Até que eu fui rápido. Majid. Eu já ensinei um frevo aqui, Majid. Eu vou ensinar um frevo para vocês. Fica de pé. Um frevo. Não tem aquela bandeirinha, não, mas vai um frevo lá, hein? Se souberem, me ajudem. Escondi a tua palavra no meu coração. Para não pecar contra ti, para não pecar contra ti, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Para não pecar. Salmo 119, 11. Para não pecar. Vamos lá. É fácil, é o texto do Salmo 119, 11. Vamos ver se deu? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Para não pecar. Salmo 119, 11. Para não pecar.
Vamos tá cantando até frevo, olha só. Espera aí, pastor. Frevo, tá demais. Glória a Deus. Pastor, ora por nós, pastor. Quem sabe você não quer vir aqui à frente? Né? Se você foi tocado, de alguma forma você quer, né, manifestar algo a Deus, um desejo, eu queria pedir o pastor Ivino para orar por nós agora. Né? Se você tiver liberdade, vem aqui à frente. Né? Você ouviu algo tão precioso da parte de Deus, né? E essa é uma verdade que precisa ficar gravada no nosso coração. Então, antes dele descer, queria pedir que ele orasse por nós.
Oh, Jesus, aqui está o teu povo. Ovelhas que foram compradas por um preço tão elevado. Quando o Senhor nos chama de ovelhas, o Senhor quer nos comunicar que nós somos tão frágeis, tão carentes. E é aqui que nos encontramos assim, como ovelhas, carentes, pequenas, frágeis, totalmente dependentes de Ti. E o Senhor está vendo cada pessoa que está aqui chegando com a sua necessidade, com o seu clamor, com a sua dor. Eu estou aqui hoje cheio de dor. Meu filho, com esquizofrenia, 30 anos, oramos por ele. E até hoje, ele não foi curado. E tem irmãos aqui com problemas de saúde, com dificuldades no casamento. Só o Senhor conhece cada pessoa aqui. Nós chegamos com muita humildade diante de Ti, dizendo: Senhor, nós colocamos agora nas Tuas mãos a nossa vida. Sem Ti nós não podemos nada, absolutamente nada. O que nós queremos de fato é a vida do Senhor em nós. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor clareie isso em cada um desses corações aqui. Dá clareza, Senhor, para que essas pessoas descubram, esses teus filhos descubram que o que nós precisamos não é de cura, é do Senhor. O que nós precisamos não é de um emprego melhor, é do Senhor. E tendo o Senhor, nós temos tudo. É isso que eu te peço. Clareia isso aqui, Pai, para cada um desses corações. E o Senhor pode curar se o Senhor quiser, será uma maravilha. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ó Deus bendito. Minha vida é do Senhor, porque deve é. Eu clamo por esses meus irmãos, que a graça abundante do Salvador seja sobre todos aqui agora, derramando aquela vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Cura naqueles que o Senhor quer curar. Santidade em todos nós, uma vida limpa, trazida aos pés da cruz, lavada no sangue de Jesus. Relacionamentos curados, quebrantados, casais reconciliados, ó Deus, filhos reconciliando-se com pais. É isso que nós te pedimos aqui agora, a tua visitação sobre todo este povo, tua abundante graça, Senhor, é isso que nós te pedimos. Nós chegamos como aquela mulher que tocou na orla das tuas vestes e foi curada. Nós chegamos como aquela mulher que disse, os pães comem das migalhas, eu quero pelo menos a migalha. E o Senhor teve que dar a migalha para ela. Oh Pai, é assim que nós chegamos, porque sabemos que o teu coração é todo nosso. O Senhor é todo nosso. O Senhor se deu inteiramente por nós. Encha este povo da tua graça, da tua alegria, e que a tua alegria seja a nossa força para viver cada dia da nossa vida até o Senhor voltar. Aleluia. Amém. 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 Se a gente não se vê mais até as nuvens, eu vou estar ali na terceira da direita, por ali.
Obrigado, querido. Vai na paz, querido. Deus abençoe.